Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal desta terça-feira, dia 3 de abril, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito, vou começar falando sobre a Prefeitura de São Paulo, que lançou um app próprio de táxis. Por enquanto, ele só está disponível para Android, e essencialmente a ideia aqui é concorrer com serviços que já existem, né, de carro por aplicativo, tipo a Uber ou a 99. Nesse primeiro momento, o aplicativo, que eu não falei o nome, né, se chama SP Táxi, não vai cobrar comissão dos motoristas e eles podem, inclusive, né, oferecer até 40% de desconto no preço do taxímetro lá ao final do trajeto. O pagamento é feito em dinheiro, né, ou cartão direto para o motorista, ou seja, não é feito pelo aplicativo e, como eu falei, né, por enquanto ele só está disponível na Play Store com lançamento para o iOS prometido aí para o futuro próximo. E ainda sobre iniciativas de transporte aqui em São Paulo, tá para ser lançada mais uma opção de deslocamento por bicicletas compartilhadas. O nome dessa opção é Yellow e a diferença, né, pro resto dos serviços é que o pessoal vai poder pegar e deixar a bicicleta onde quiser, ao invés de ter que pegar e devolver, né, numa estação que é fixa, distribuída pela cidade. Essas bicicletas têm um GPS embutido e uns outros detalhes lá que a empresa diz que vão impedir que elas sejam roubadas, e a ideia é estrear o serviço até julho com 20 mil unidades disponíveis pro uso. Já uma coisa que tá faltando definir ainda é o preço pro pessoal andar pra lá e pra cá, mas a expectativa é que o custo seja de menos, né, de R$4, que é o preço do transporte público aqui na cidade. Bom, e agora eu vou falar sobre a Netflix, que está negociando a compra do estúdio Europa Corp, que é do diretor Luc Besson. Se essa aquisição realmente acontecer, né, a Netflix deve ficar com o catálogo do estúdio, incluindo filmes tipo Valerian, Lucy e The Circle, e o Luc Besson deve passar a dirigir e produzir vários filmes com exclusividade lá para a plataforma. E agora o assunto é o Google, que anunciou o fim do Gu.gl, né, que é o serviço deles para encurtar URLs. Eles disseram que usuários anônimos não vão mais conseguir usar a ferramenta a partir do dia 13 de abril, enquanto usuários registrados na plataforma vão poder usar o serviço por mais um ano. Já a boa notícia, né, que os links encurtados com o Gu.gl vão continuar funcionando normalmente mesmo depois do fim do serviço. E ainda sobre o Google, ontem pintou mais um formato publicitário lá no YouTube. O nome desse formato é True View for Reach e ele essencialmente deixa o pessoal pular qualquer anúncio depois de 5 segundos, mesmo que ele seja aquele formato curtinho, né, o bumper, só com 6 segundos de duração. Seguindo com as notícias sobre o Google, eles resolveram banir as extensões do Chrome que servem lá para minerar criptomoedas. O que rola é que tem algumas extensões que só servem para isso, né, enquanto algumas outras são de graça em troca lá da pessoa permitir a mineração de criptomoedas, e o Google falava que nesse segundo caso não tinha problema, desde que a extensão deixasse claro que ela estava fazendo essa mineração. Eis que agora o Google falou que 90% das extensões não estavam cumprindo essas regras, então resolveram acabar com a brincadeira, né, e bloquear lá o recurso em todas as extensões. E ainda sobre o Google, dia desses eu comentei aqui, né, que a empresa tinha cancelado o concurso LunarX, que ia dar milhões de dólares em prêmios, né, para projetos que conseguissem pousar uns robôs lá na Lua. O que rolou foi que os projetos começaram a esbarrar em limites de legislação e o Google cancelou a brincadeira, né, para não ter problema e não dar problema para ninguém. Agora, parece, né, que as equipes envolvidas no concurso não gostaram muito da ideia de jogar todo o trabalho fora e por isso elas seguem desenvolvendo os projetos, né, com o objetivo de completar as missões e mesmo lá para a Lua. Já existe até um certo interesse da comunidade científica que está contatando as equipes para ver, né, se dá para levar experimentos com os robôs que devem ir para a Lua, então no fim das contas o desafio meio que segue ativo, né, mesmo se é a recompensa multimilionária do Google. E por último, sobre a empresa, deixa eu falar, né, que eu não comentei ontem que está rolando lá no Google Maps até o final dessa semana uma brincadeirinha de 1º de abril. Quem acessa os apps ou a plataforma web do Google Maps dá de cara com o Wall-E dos livros clássicos, né, do Onde Está o Wall-E, e consegue jogar por umas 5 ou 6 fases com o objetivo de achar não só o Wall-E, como também os outros personagens que tinham lá nos livros. Bom, e já que o assunto é 1º de abril, deixa eu comentar que o Snapchat aproveitou essa data para tirar um sarro lá do Facebook. Eles fizeram um filtro que imitava a interface do Facebook, só que ela mostrava lá, com os caracteres do alfabeto russo, né, um texto que falava que além da mãe do usuário, uns bots também tinham curtido aquela foto. A brincadeira, claro, né, fazia referência a toda essa confusão envolvendo os bots russos que ajudaram a eleger o Trump e veio justo nesse momento, enquanto o Facebook finalmente enfrenta as consequências do que tá se importando muito com a privacidade da galera.
Instagram.
E ainda sobre o Snapchat, a Snap veiculou a primeira campanha publicitária lá da empresa. Eles dizem que o Snapchat, na verdade, é uma câmera que mora dentro do telefone do usuário e que essa câmera vem com vários recursos, né, que deixam a vida do pessoal mais divertida. A peça mostra diversos recursos que eles vêm incorporando lá ao app nos últimos meses e se você quiser dar mais piada no comercial, tem link pro vídeo aqui na descrição. Bom, e já que eu citei o Facebook agora há pouco, deixa eu comentar que a empresa está intensificando aquela campanha lá de relações públicas para tentar reverter um pouquinho o estrago das últimas semanas. Uma das coisas que a empresa fez foi lançar ontem uma plataforma de certificação para garantir, né, que as anunciantes têm permissão do usuário para mandar a publicidade direcionada. Já a segunda coisa que o Facebook fez foi mandar o Mark Zuckerberg lá para uma entrevista para o site Vox. Nessa entrevista, ele fala que sabe que esse estrago vai durar alguns anos e reafirma os passos que o Facebook já vem tomando, né, para corrigir outros problemas na rede, tipo as fraudes eleitorais e abusos também que acontecem todo dia lá na plataforma. Aliás, ainda sobre os abusos, né, ele falou que o Facebook está implementando lá um sistema de recurso para posts removidos indevidamente e aproveitou também a entrevista para responder a crítica feita pelo Tim Cook, né, dia desses. O que rolou foi que o Tim Cook respondeu lá o que ele faria no lugar do Mark Zuckerberg, dizendo que ele nunca estaria nessa situação, já que a Apple vende produtos e não informações de quem compra os produtos dela. Em resposta a isso, Mark Zuckerberg classificou essa premissa do Tim Cook como leviana e disse que é ridículo achar que uma empresa que se esforça para cobrar mais caro do cliente está protegendo o interesse do usuário. Na verdade, ele também aproveitou para ofender quem pensa assim, insinuando, né, que essas pessoas sofrem de síndrome de Estocolmo. E ainda sobre o Facebook, a rede se desculpou por ter guardado os vídeos deletados ou até nunca postados pelos usuários. Agora que eles foram pegos fazendo isso, né, eles falaram que na verdade isso foi um bug e prometeram que vão deletar os vídeos que eles guardaram escondidos e sem permissão de quem estava pensando em postar, mas acabou nunca fazendo isso. Seguindo com as notícias sobre a empresa, ela anunciou ontem que vai acabar matando o aplicativo do Instagram pro Apple Watch. Já um outro anúncio que pintou ontem foi que a galera finalmente vai poder sair do WhatsApp ou até desligar a tela durante a reprodução de um áudio e o áudio vai continuar funcionando, né, ao invés de ser interrompido. Finalmente, né? Bom, e agora eu vou falar sobre a Niantic, que fez um acordo para acabar com o processo coletivo que foi aberto, né, pelo pessoal que foi lá até o evento do Pokémon GO em Chicago, que deu tudo errado no fim das contas. O que rolou foi que a internet do lugar parou de funcionar, a maioria do pessoal nem conseguiu entrar lá no lugar do evento, que por sinal era pago, e agora a Niantic anunciou que vai pagar $1,5 milhão para os autores lá de um processo coletivo para arcar com danos morais e financeiros de quem foi até lá a troco de nada. E ainda sobre jogos, deixa eu comentar que o Fortnite para iOS agora finalmente está aberto para todo mundo e não precisa mais de convite para quem quiser jogar. Bom, e agora deixa eu dar uma dica bacana para você que está sempre de olho na sua privacidade aí na internet. A dica é que o serviço Cloudflare lançou um DNS próprio, que é o 1.1.1.1, e a empresa falou, né, que o foco absoluto deles é a privacidade dos dados que são trafegados. Ela disse que a conexão é criptografada e que ela vai limpar lá os registros a cada 24 horas, e se você quiser saber como mudar seu DNS para o Cloudflare ao invés de usar aí o DNS da sua operadora, tem link aqui na descrição. Já, caso você não tenha ideia do que eu tô falando, né, também tem aqui na descrição uns links explicando direitinho o que é DNS, né, para que ele serve e por que vale a pena ser pensado, tal, que seja voltado para a privacidade e segurança dos dados que você trafega na internet. E agora o assunto é a Apple, que liberou ontem para os desenvolvedores os primeiros betas do iOS tvOS 11.4 e do watchOS 4.3.1. Os destaques dos betas ficaram para a nova tentativa, né, da Apple de fazer o protocolo AirPlay 2 e o serviço mensagens do iCloud funcionarem, e também lá para a aparente chegada do recurso que vai fazer múltiplos HomePods funcionarem em conjunto, né, como sistema estéreo. Ainda não existe nenhuma previsão, né, para o lançamento oficial dessas versões, mas é provável que elas venham lá para junho, por volta da WWDC. E ainda sobre a Apple e fechando o episódio de hoje, deixa eu comentar que de acordo com a Bloomberg, a Apple quer mesmo parar de usar os processadores da Intel nos Macs até o ano 2020. A matéria diz que a Apple vem trabalhando nos próprios processadores, né, com arquitetura ARM para Macs já faz um tempo, e que a intenção da Apple aqui é, primeiro, deixar de depender da Intel para atualizar os Macs, e em segundo lugar, controlar mais esse componente também, né, para afinar ainda mais a experiência do computador. Essa foi uma estratégia que deu bastante certo depois que a Apple passou a fazer os processadores dos iPhones e dos iPads, e no fim das contas era uma questão de tempo, né, para isso chegar nos Macs também. Agora, por conta da divulgação dessa notícia, ontem as ações lá da Intel caíram coisa de 6%, o que é até curioso, né, já que hoje só 5% do faturamento da Intel vem das coisas da Apple. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência e eu volto amanhã de manhã. Falou! Deve passar a dirigir e produzir personagens, né, dos clássicos lá, confundi tudo. Um sistema de som estéreo. Peraí que eu falei estéreo, parece que é estéreo, que eles não vão conseguir se reproduzir.